Então nós começamos há duas semanas atrás Beshalach. E faltou ver alguns detalhes sobre esse trecho inicial. Só para repetir, a Torá conta que foi quando o faraó enviou o povo, e como nós vimos que o Midrash fala enviou, quer dizer que ele acompanhou eles até a saída do Egito. Velo nacham Elohim derech eretz pelishtim. Deus não quis guiar e orientar eles pelo caminho da terra dos filisteus. Kikarovu, porque era muito próximo. Nós vimos muito próximo, ou que o caminho é muito próximo, ou Deus está muito próximo. E por isso ele resolveu fazer uma coisa que fosse para o bem deles. Que amar Elohim, pois Deus disse, Peninachem ha'am, de repente o povo vai desistir, Birotam milchamah v'shalom Yisrael. Quando virem alguma guerra, já vão logo desistir e voltar correndo para o Egito. Vayasev Elohim et ha'am derech ha'midbar yamsuf. E Deus então fez eles darem uma volta para o deserto, em direção ao Mar Vermelho. Vachamushim alu v'nei Yisrael me'eretz Mitzrayim. E o povo de Israel saiu do Egito, Hamushim. Nós temos que entender ainda o que significa Hamushim. Vaikach Moshe et atzmot Yosef imo. E o Moshe pegou os ossos do Yosef junto com ele. Ki hashbea hishbia et bnei Israel. Pois o Yosef fez os filhos de Israel jurarem para ele. Leimor, dizendo, Pakod yifkod Elohim etchem, Deus vai um momento lembrar de vocês e vai redimir vocês daqui. Ve'halitem et atzmotai mizei techem, e vocês vão levar e vão elevar para a terra de Israel, vocês vão levar os meus ossos daqui junto. Entre parênteses, não só os ossos do Yosef foram levados, também dos demais, os demais irmãos dele também foram levados junto. Vayis'um Sukkot, e eles viajaram disso, como? Sim. Cadê a mulher e os filhos? Muito boa pergunta. Onde está a mulher e os filhos do Moshe? Quase, tá? Vamos mais um pouco. Você acertou onde ela está. Quando o Moshe saiu de Midian para ir para o Egito, depois de ter ido na sarça ardente, Deus falado para ele, vai tirar o povo do Egito. Faz tempo isso. Ele pegou a esposa e os filhos e foram viajar. No meio da viagem, com quem Moshe encontrou quando estava quase chegando no Egito? Com Aharon. Aharon veio receber o Moshe. E o Aharon falou para o Moshe, opa, meu, ó, tá todo mundo lá sofrendo, você vai trazer mais um monte de gente para sofrer? O que a tua mulher e seus filhos estão vindo fazer aqui? E aí, então, a mulher e os filhos voltaram para a casa dos pais. E o Moshe foi sozinho. Como você acha que ele conseguiu tirar o povo do Egito? Como? Não, ela já tinha o... Ela nasceu o neném logo antes de viajar, que eles fizeram o Brit Milá no meio do caminho. Então, tá vendo? Adriana tá afiada. Então, eles voltaram pra Midian. E o Moshe, por enquanto, tá sozinho. Não tinha cuidado da família, tinha cuidado do povo só. Quando eles chegarem no Monte Sinai, aí vai vir o seu sogro com a sua mulher e as crianças para receber a Torá. Então, isso mais para frente. Praticamente um ano e pouco, pelo menos. De fato. Vayisum y Sukkot. Eles viajaram de lugar chamado Sukkot. Vayachanu ve'eitam. Eles acamparam em lugar chamado Eitam. Bikce ha-midbar fica na ponta do deserto. Vashem holech lifnehem yomam be'amud anan. E Deus estava caminhando perante eles como uma coluna de nuvem. Lanchotam ha-derech, para guiar para eles o caminho. Era o GPS. Onde vai a nuvem, eles vão atrás. Velaila be'amud esh. E a noite era uma coluna de fogo. Lehair lahem, para iluminar para eles. Lalechet yomam valaila, para que eles pudessem caminhar dia e noite. Lo yamish amud he'anan yomam. A nuvem, a coluna de nuvem, não deixava de ficar quando era dia. Ve'amud ha'esh laila, e a coluna de fogo à noite. Lifnei ha'am, perante o povo. Quer dizer, como o Talmud traz, quando começava a anoitecer, não é que primeiro sumia a nuvem e aí aparecia uma coluna de fogo. A nuvem ia diminuindo e já ia tomando espaço o fogo que vai ficar de noite. De manhã o fogo ia diminuindo e a nuvem já ia tomando espaço. Então nunca ficava sem o GPS na frente deles. Ainda não. Nesse primeiro momento, esses primeiros dias, mais especificamente o primeiro mês, eles comeram da comida que eles trouxeram quando saíram do Egito. Matzot. O man só vai começar a cair depois. Depois de um mês. Que é o que a Torá trata sobre esse assunto depois da travessia do mar. A gente vai chegar nesse assunto. Então, vamos ver alguns detalhes sobre isso. Primeira coisa, a Torá fala sobre o envio que o faraó fez. Foi quando o faraó enviou o povo. O Midrash nota aqui, Vaihi. O Midrash diz que Vaihi é uma linguagem de tristeza. Igual se fala, oi, vai. Vai, vai rir. Quer dizer que o faraó naquele momento estava lamentando. Lamentando que ele enviou o povo de Israel embora. E o Midrash compara a uma pessoa que estava caminhando e encontrou uma mala cheia de pedras. E aí ele viu alguém passando e falou, você quer essa sacola aqui, essa mala cheia de pedras? E o outro pegou a mala. E quando abriu a mala, viu que essas pedras não eram só pedras. Eram pedras preciosas. E aí ele abriu uma barraca, ou uma lojinha, e começou a vender essas pedras. Por uma nota preta cada pedra. Quando aquele primeiro que achou a mala e entregou para o outro, passou nessa lojinha e viu, falou, peraí, de onde você tem isso? Ah, você me deu lá, você não achou uma mala cheia de pedras? Aí esse sujeito começou a se lamentar e falar, não acredito, eu tinha essa riqueza toda na minha mão e eu deixei escapar. Diz o Midrash, assim também foi com o faraó. Depois que o povo saiu do Egito, ele se lamentou que ele deixou isso escapar. Pergunta aos nossos mestres, peraí, deixou escapar? Essa parábola não está combinando exatamente com o fato do faraó. O faraó não deixou ninguém escapar. Deus tirou o povo de lá forçado. O faraó foi forçado a mandar eles embora. Então, o que essa parábola está querendo dizer em relação ao faraó? Dizem nossos mestres que o que a parábola está querendo dizer é que o faraó de repente se deu conta de qual tipo de gente ele estava escravizando. Pessoas tão inteligentes, pessoas muito superiores ao que eu imaginava, em vez de eu aproveitar esse potencial que eles tinham para outras coisas, eu coloquei todo mundo como pedreiro, como escravo, para ficar me construindo um monte de coisas. Eu podia ter aproveitado eles para me transformar o país muito mais. Isso que o faraó de repente se deu conta. O tipo de pessoas que ele tinha no seu país que ele mandou embora. O Midrash também traz uma outra coisa interessante sobre o faraó. O Midrash diz uma outra parábola. Há um rei cujo príncipe viajou e desapareceu. E o rei descobriu que esse filho estava instalado numa casa de uma determinada pessoa. Então o rei mandou uma carta para essa pessoa, pedindo, por favor, manda meu filho embora daí para ele voltar para o palácio. E o sujeito não deu bola para a carta. Aí ele recebe outra carta, por favor, manda meu filho embora. De novo não deu bola para a carta. Até que chegou um dado momento que o rei viu que não adianta, e ele pessoalmente foi lá, pegou o filho pela mão e levou embora. E aí o rico começou a chorar. Aí os vizinhos perguntaram por que que o rico está chorando. Perguntaram por que ele está de repente chorando. E ele diz, durante todo esse tempo que o príncipe estava hospedado na minha casa, eu tinha a honra de receber correspondências do rei. E agora que o príncipe foi embora, eu não tenho mais nenhum relacionamento com o rei. Dizem nossos mestres, a mesma coisa aconteceu com o faraó. Durante todo esse tempo que os judeus estavam lá escravizados, ele recebia cartas de Deus. Essas cartas se chamam pragas. Começava o sangue, o Moshe avisava, Deus vai te mandar sangue, você vai ver e tal, e começava. Depois começou as rãs, e assim foi indo. Ele tinha o tempo todo cartas vindo de Deus. E agora que o povo foi embora, o faraó está chorando e lamentando que acabou, agora eu não tenho mais nenhum relacionamento com o rei. Pergunta nossos mestres, coisa mais estranha. Se fossem cartas, eu entendo. Mas o faraó está se lamentando que não tem mais pragas? Ele sofreu um ano inteiro assim, não aguentava mais. O que está se lamentando agora que não tem mais pragas? E o Rav Shlomo Volbe explica e diz, veja só como que o ser humano precisa de atenção. O ser humano precisa tanto de atenção que às vezes ele está disposto a apanhar, mas com tanto que ele tem atenção. E assim também com o faraó. É verdade, não é que estava bom, mas pelo menos não tinha atenção. Agora ninguém olha mais para mim. E ele justamente fala sobre isso, que é uma lição para nós estarmos conscientes e cientes que o ser humano precisa de atenção. Crianças nem se fala como precisam de atenção. E como crianças aprontam para conseguir atenção. Fazem coisas erradas para conseguir a atenção dos pais. Mas não são só crianças, adultos também. Quando querem atenção e veem que não estão conseguindo a atenção que eles queriam, muitas vezes acabam fazendo coisas erradas para conseguir essa atenção. Por isso, precisa ter o cuidado para dar a atenção necessária que as pessoas precisam, para que elas não precisem fazer coisas erradas para ter essa atenção. Então, outra coisa também interessante que o Yakov Kamenetsky nota aqui é o conflito que existe dentro da pessoa entre a sua parte racional e a sua parte emocional. Afinal de contas, o faraó aqui não enviou o povo. O faraó foi forçado a enviar o povo. Deus forçou ele a mandar eles embora. Mas ele vai declarar, a gente ainda não viu esse pedaço, na verdade. Ele vai declarar depois, o que nós fizemos que Shilach met Israel meovdeino? Nós enviamos eles embora. Você não enviou ninguém. Você foi forçado. Mas existe essa luta interna da pessoa e a parte das emoções da pessoa às vezes se superam para poder justificar a situação e para poder justificar a si próprio. Ao ponto tal que a pessoa acaba inventando mentiras para si, para se justificar. Então, o faraó não quer aceitar de jeito nenhum a existência de Deus. Então ele não vai aceitar agora também. Ah, mas o povo saiu com nós fomos bonzinhos e acabamos mandando eles embora. Vão chegar na frente do mar, vão ver o mar aberto. Qualquer pessoa normal vai parar e pensar, peraí, friamente, vamos ser racionais. Essa situação que eu estou vendo na minha frente não é uma coisa normal. Eu acho melhor não entrar. É arriscado. Isso daqui é um milagre. Não vai entrar. Pode ser que isso vai cair em cima de você. Mas o faraó chega na frente do mar e fala, isso daí é um vento que está soprando e está empurrando. Pode entrar, não tem problema, vamos nessa. Então, a pessoa acaba justificando as coisas para si, criando uma imaginação para poder fazer aquilo que ele está com vontade de fazer ou aquilo que ele acha que ele deve fazer. Aí nós vimos aqui, a Torá diz Vachamushim alu, nós não tratamos ainda sobre isso, Vachamushim alu v'nei Yisrael me'eretz Mitzrayim. Os filhos de Israel saíram Hamushim. O que significa Hamushim? Essa palavra tem vários sentidos. Hamushim significa armado. Hamush. Onde você vai? Quando você entra num supermercado aqui em Israel, muitas vezes te pergunta na porta se você está hamush, se você está armado. Então, hamushim significa sair armado, eles estão saindo do Egito. Sabemos que vamos enfrentar, vai saber que tipo de povo nômade no caminho, ou mesmo quando tiver para entrar em Israel, vai ter batalha, então sairão com armas. Hamushim também significa de Hamesh. Ou seja, que não saiu todo o povo de Israel do Egito, saiu só Hamushim, só saiu um quinto do povo de Israel do Egito. Hamush também significa, dizem nossos mestres, no Midrash, que eles saíram armados, entre aspas, de boas ações. Munidos de boas ações. E ainda mais uma coisa. No Yonatan ben Uziel, que é a tradução da Torá para o aramaico, da época do Talmud, Yonatan ben Uziel, ele traz também um midrash que Hamushim é de 5, que cada família saiu, na verdade, com 5 famílias. O que significa isso? O Rabi Yosef Salam traz uma explicação que conecta todos os significados juntos. Ele diz o seguinte: quando morreram essas pessoas que não estavam a fim de sair do Egito, morreram nos dias de escuridão, essas pessoas não queriam sair. Vocês não querem sair? Deus falou, tá bom, não quer? Fica. E os filhos deles eram crianças. Eles ainda não têm essa escolha, quer sair, não quer sair, eles não estão nessa. Os pais não querem sair, eles não têm culpa disso. Essas crianças ficaram vivas. E essas crianças agora precisavam sair do Egito. E essas crianças foram adotadas pelas famílias que saíram do Egito. Então, cada família que saiu do Egito, saiu ela e mais 4 famílias junto. Cada família adotou 4, porque era um quinto que está saindo. Cada família adotou 4 famílias, quer dizer, 4 famílias de crianças. Ou crianças de famílias. E isso por si só é uma bondade que não tem tamanho. Imagina só, cada família que não era pequena no Egito. A gente viu que nascia sextuplos. Então cada família era uma família grande. Ele não está saindo sozinho, está saindo agora com mais 4 vezes isso. Quer dizer, praticamente cada um saiu com uma escola de lá. Se for calcular. Isso por si só é o que o Midrash fala, que eles saíram munidos de boas ações. Então, por conta disso, que Hamushim, por conta disso que só estava saindo 1/5 do povo, eles tiveram que adotar Hamushim e ter cada família 5 famílias. E isso por si só eram muitas boas ações que deram bastante méritos para eles que estavam saindo e começando uma nova nação. Sim, provavelmente, por isso que eu falei que era uma escola. Não sei. Pode ter família que tinha só 6, que nasceu só 1 parto. Pode ter família. Também não quer dizer que todo parto eram 6. Mas que seja. Então, cada família, digamos que tinha em média 10 crianças. Supondo. Então, eles saíram com mais 40. Cada um com 50 crianças. Tem que absorver 4/5. Então era de fato uma bondade muito grande em criar essas crianças. É muito interessante isso. Quando nós olhamos para o êxodo do Egito, às vezes nós achamos que saíram numa boa, estava tudo maravilhoso. Graças a Deus teve um monte de milagres, mas tem que enxergar também que eram pessoas que são ex-escravos, pessoas sofridas, pessoas com traumas, pessoas com... muita gente era órfão ou faltava parte da família, não só por conta desses que não saíram do Egito, que não queriam sair. Mesmo os outros, tinham famílias que um filho foi usado como tijolo, outro foi morto para dar banho no faraó, e o pai foi morto batendo nele no trabalho, e assim vai. Então não era... são famílias quebradas que saíram do Egito. Isso já faz entender, de certa forma, o que acontece depois quando eles estão no deserto. Reclamações, problemas, não é fácil. É uma geração, entre aspas, pós-holocausto. São pessoas sofridas. refugiados. É? Com certeza. Eles tiveram um apoio muito grande, Deus fez bastante milagres para eles. Eles tinham maná, vão ter água, vão ter as nuvens protegendo eles. Então, lógico que era bem confortante, mas ainda assim, se você for pensar o que passava na cabeça deles, eles tinham os seus receios das coisas. Aí o Moshe vai se ocupar de pegar os ossos do Yosef. Pegar o caixão do Yosef. O... Como? Sim, então, só está falando, primeiro só falou, ainda não chegaram no mar. A Torá só diz que eles saíram do Egito, e Hashem não quis fazer eles fazerem o caminho direto, melhor para vocês é assim, não quis fazer o caminho direto para Israel, e sim mandou eles, vira, vão em direção ao mar. Ponto. Ainda não chegamos em mais nada além disso, e a Torá só fala, ó, voltando um pouco para trás, quando estavam de saída do Egito, o Yosef foi se ocupar de pegar os ossos do Yosef. E o Midrash nota e diz que enquanto o povo de Israel estava se ocupando de pegar ouro, prata, roupas, objetos, pedindo para os egípcios darem esses objetos todos para eles, o Moshe foi se ocupar dos ossos do Yosef. Primeiro detalhe interessante sobre isso. Então o Midrash diz o seguinte, o Midrash diz que isso é uma coisa muito grandiosa do Moshe. Que o Moshe foi se ocupar dos ossos do Yosef em vez de se ocupar do dinheiro. E até o Midrash traz um versículo de Mishlei, Provérbios, que diz Chacham lev yikach mitzvot. A pessoa que tem coração sábio pega mitzvot. Diz o Midrash, esse é o Moshe. Enquanto todo mundo está se ocupando dos despojos, o Moshe foi se ocupar de mitzvot. Foi se ocupar de cuidar de uma promessa que foi feita para o Yosef. Primeira dúvida. O Midrash diz: quem trabalhou no Egito tinha o direito agora na saída de exigir indenização. Quem não trabalhou no Egito, não foi escravizado no Egito, não tem direito agora de pedir indenização se não foi escravizado. Ou seja, que todas as tribos tinham direito à indenização, fora a tribo de Levi, que não foi escravizada. Se Moshe da tribo de Levi, então ele não tem direito a pedir indenização. Então o que o Midrash está falando, e engrandecendo o Moshe, que em vez do Moshe se ocupar da indenização, ele foi pegar os ossos do Yosef. A princípio o Moshe não tem direito à indenização. Então é óbvio que ele não foi se ocupar disso, não faz parte do que ele merece. Resposta. Lá no comecinho de Shemot, quando Moshe nasceu e aí foi criado no palácio do faraó, diz a Torá que o Moshe saiu do palácio para ver o sofrimento dos seus irmãos. Ele foi ajudar os seus irmãos. Apesar dele ser parte da tribo de Levi e não foi escravizado, o Moshe foi ajudar o pessoal. E quando ele via alguém carregando alguma coisa pesada, ele falava, deixa eu ajudar você. E assim foi ajudando as pessoas. Então por esse trabalho que o Moshe ajudou, ele estava escravizado. Se ele estava escravizado, ele tinha direito agora a pedir indenização. Mas o Moshe, em vez de pedir indenização, ele foi cuidar das promessas. Ele foi cuidar dos ossos do Yosef. Sim. Ele não ficava junto porque primeiro ele foi criado no palácio e depois ele acabou tendo que fugir. Mas ele sabia quem eram os pais dele, sabia que era o irmão dele, sabia toda a família ele conhecia. Desde pequeno ele sabia porque ele lembra que ele foi amamentado pela sua própria mãe. Pago. Então ela com certeza falava para ele quem é ele e depois ele sabia que ele veio de outra família. Quer dizer, ele tinha um certo contato com a sua mãe original, biológica. Ele sabia de qual família ele vem. É interessante que a Torá fala que o Moshe levou os ossos do Yosef imó, junto com ele, junto dele. Diz o Mordechai Ilan que ele levou consigo, diferentemente de todos os despojos e toda essa riqueza que eles levaram, que eles não levaram com eles. Levar consigo significa que uma pessoa leva consigo para sempre. Dinheiro a pessoa não leva para sempre. Ele leva enquanto está com ele. E a hora que não tiver, não está mais. E com certeza, a hora que ele for embora do mundo, ele não leva junto. Já a mitzvah por exemplo, no caso aqui, a mitzvah de ele enterrar o Yosef é uma coisa que ele está levando consigo, para sempre. Ninguém tira isso mais dele. Esse mérito vai com ele para sempre. Então, Hafetz Chaim conta sobre isso uma parábola muito interessante. Ele diz que uma vez tinha uma família, eles estavam muito, muito pobres. E o pai da família ouviu falar que tem uma terra onde tem um monte de pedras preciosas na rua, à vontade. Então ele falou para a família, eu vou viajar para lá para conseguir trazer um pouco de riqueza para nós. Ele entrou no navio e viajou. Ele avisou que ele volta só daqui um ano. Ele vai trazer bastante riqueza. E ele chegou nessa terra e, de fato, pedras preciosas por todo canto, ouro, tinha tudo nas ruas. E ele começou a pegar e pôr pedras nos bolsos. Passou um dia, dois dias, três dias, ele começa a descobrir que nessa terra, de fato, tem em abundância pedras preciosas. Mas comida é escassa. E descobriu que o que é muito valioso para as pessoas nesse lugar é schmaltz, gordura. Então ele começou a fazer contrabando de gordura. E começou a vender gordura lá. E assim ele ficou uma pessoa muito bem sucedida, um grande comerciante de gordura. Passou um ano, chegou a hora de voltar para a casa dele. Ele olhou para os lados, o que, que tem de valioso para levar consigo? Gordura, é isso que vale aqui. Encheu as malas de gordura, entrou no navio e viajou. Quando ele chega no porto, está a família dele lá para receber ele. E rapidamente ficam felizes, falam, nu, cadê? Onde está a riqueza que você ia trazer para a gente? Ele fala, está tudo nas malas, vamos lá, vamos tirar as malas. Começava a pegar as malas e as caixas e tinha um cheiro horroroso, tudo estragado dentro, depois dessa longa viagem, sem refrigeração. E quando começaram a abrir, e começaram a ver aquilo, falaram, mas cadê a riqueza? Ele falou, mas isso daqui é super valioso. E a família começou a ver aquilo lá, começaram a jogar fora, que não dá para fazer nada com isso, tudo estragado. E aí, ele de repente vê, oi babo, o que eu fui fazer? Ele começa a chorar e adormece. E nessa da família começa a procurar nele, encontra nos bolsos que tem um pouquinho de pedras preciosas daqueles primeiros dias, quando ele colocou no bolso, e eles pegam isso e disso eles têm para viver. Diz o Hafetz Chaim, a mesma coisa acontece com o ser humano. Ele é enviado para uma viagem para esse mundo. E nesse mundo tem pedras preciosas da vontade para levar. Mitzvot, tem oportunidades de mitzvot o tempo todo. E a pessoa chega no mundo e começa a pegar essas pedras preciosas. Ela começa a ver que nesse mundo o que tem valor mesmo é gordura. E começa a acumular gorduras. De todos os tipos. Quando termina a missão dele nesse mundo, ele volta para o céu. E quando chega no céu, essa gordura toda apodreceu. Não interessa, não vale nada no céu. Cadê as pedras preciosas que você ia pegar lá na rua? E aí procura e acha um pouquinho que a pessoa conseguiu colocar nos bolsos. Então diz o Hafetz Chaim, essa é a lição aqui que nós aprendemos do Moshe. O Moshe pegou consigo essas pedras preciosas. Ele soube valorizar. Agora tem que escolher aqui no Egito o que levar. O que eu vou levar? Ouro, prata ou vou levar uma mitzvah de enterrar essa pessoa que nos ordenou levar com ele? Não é uma crítica às pessoas que levaram os bens materiais, porque é interessante isso. Eles tinham uma ordem de levar isso. Deus falou que é para eles levarem. Exatamente. A única diferença aqui é que a ênfase que a Torá dá é que o Moshe levou consigo. Esse é o ponto. O que todo mundo levou, eles precisavam levar, eles levaram. Muito bem, parabéns. Mas isso não vai, isso fica. O Moshe foi se ocupar de uma coisa que ele vai levar e vai levar. Mas de fato, pegando um gancho nisso que você observou, a Torá falou de forma muito aberta, muito clara, que eles tinham uma ordem de levar riqueza do Egito. Deus falou, eu tenho uma promessa para Abraão, vocês têm que cumprir isso. Peçam ouro e prata, vamos levar embora do Egito. Então qual é de fato essa qual é a grandeza aqui que a Torá está enfatizando em relação ao Moshe? E dizendo que o Moshe é sábio de coração. Que ele está levando a expressão que é o Midrash traz do livro de Provérbios, Mishlei, é que Chacham Lev, o Moshe é uma pessoa que tem coração sábio, que ele foi levar mitzvot. Qual a ênfase disso? Então, eu vi uma explicação interessante, o Rav Mordechai Kaminetz traz uma historinha. Ele conta que na década de 20 tinha um sujeito nos Estados Unidos chamado Velvel Epstein. Esse Velvel dirigia o caminhão da empresa Mittelmann Seltzer Company. Assim chamava a empresa. Não é de caminhão, era uma empresa, não sei. Vendia alguns produtos, não sei exatamente o que eles produziam. Mas de qualquer forma, eles... Então ele dirigia esse caminhão e um dia... Uma carroça puxada por cavalos, passou na frente dele de repente, ele teve que desviar, ele acabou virando o caminhão, capotou e caíram todas as caixas que estavam atrás e todos os produtos que tinham começaram a se espalhar e quebrar. Foi uma festa. E ele ficou desesperado na hora. Imagina, você mandado embora da empresa, tanto prejuízo. E assumi tudo. E as pessoas que estavam presentes começaram a se... Quer dizer, todo mundo em volta se juntou, começaram a olhar o que está acontecendo. De repente, no meio dessa multidão, um sujeito sai, tira o chapéu e fala: pessoal, vocês estão só olhando? Ninguém vai ajudar esse pobre coitado do motorista? Vamos ajudar ele. E aí ele põe 10 dólares no chapéu dele e começa a arrecadar das pessoas, todo mundo põe alguma coisa. Aí depois que ele já arrecadou lá no meio da multidão, ele chega para o motorista, entrega o dinheiro e fala: se você entregar esse dinheiro para o teu patrão, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E aí todo mundo fica: uau, psh. Aí alguém grita: esse, que sabe que esse homem, uau, que mente, que esse é um herói. E aí o Epstein, o motorista, né, o velho, olha para o céu e fala: que mitzvah, o quê? Esse cara é o dono da empresa. Então ele diz, da mesma forma... Então, da mesma forma que no Egito. É verdade que Deus mandou pegar o dinheiro dos egípcios. Ao mesmo tempo, tem uma ordem de pegar os ossos do Yosef. E pegar dinheiro... Muito obrigado. Não é... Não precisa ser grande assim para ir pegar dinheiro. É uma coisa legal, boa. Agora, alguém que deixa isso de lado e vai se ocupar dos ossos de um morto, que não vai te dar absolutamente nada, além de mitzvah, aí é uma grande coisa. É uma pessoa que pode ser chamada de Chacham Lev, uma pessoa que está enxergando longe, está enxergando a mitzvah grande que ele está ganhando naquele momento que ele está cuidando daquele corpo. Uma outra coisa também interessante para finalizar esse trecho é... É isso que a Torá aqui enfatiza de novo. Que o Moshe foi cuidar dos ossos do Yosef, porque o Yosef jurou, ou melhor, ele fez os seus irmãos jurarem, dizendo: Pakod yifkod Elohim etchem, Deus vai redimir vocês e vocês vão levar meus ossos junto. Por que de novo tem que mencionar isso? Ele falou que Deus vai redimir vocês. O que tem essa promessa da redenção? O que tem a ver aqui para ser mencionada de novo? O Rav Kamenetsky também conta uma história que aconteceu com ele. Essa história aconteceu com ele. Ele conta que há muitos anos atrás, eles abriram uma coleção, uma biblioteca de fitas na yeshiva dele. Ele precisava de etiquetas para poder colar as etiquetas com o que tem em cada fita. E ele ligou, então procurou nas páginas amarelas, ligou numa empresa. E a moça atendeu, foi muito solícita. E ele percebeu que ela usava algumas expressões em Yiddish no meio do que ela falava. Então ele acabou se sentindo mais à vontade. Afinal, era para uma instituição judaica, a mulher, ele percebeu que era judia. Quando terminou toda a negociação por telefone, ele perguntou para ela: qual o teu nome? E ela então disse: Esther. Ele perguntou: Esther do quê? Aí ela ficou quieta por um tempo. E aí ela responde e diz que ela é Skateredio. Ahí él le preguntó, ¿cómo? Aí ele se sentiu também um pouco mais à vontade. Falou, olha, na verdade, assim, eu estava esperando que você não me dizer que é Esther Cohen, Goldberg, ou alguma coisa assim. Aí ela disse, é, de fato, você tem razão. É, o meu primeiro marido era Goldman, mas agora eu estou casada com Scaterdia. Mas eu tenho um filho que é judeu. Esse filho judeu, ele se chama Rick. E ele, de fato, ele é uma pessoa assim que é chegada no judaísmo e ele até gostaria de estudar numa yeshivá. E aí ele então começou a conversar com ela e falar sobre a importância do filho, de fato, estudar numa yeshivá, que isso vai ser bom para ele vai criar um futuro melhor para ele, vai ter mais bagagem. E terminou a conversa dele. E ele falou para ela, Esther es wird sein gut. Esther vai, tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo. Depois de 10 anos dessa história, ele, o Rabino que está contando, foi para, em Pesach, eles foram passear, e foram lá num parque. E nesse parque tinha um monte de avós com crianças brincando, na areia, no escorregador. E uma mulher que estava lá, um pouco mais idosa, estava fumando um cigarro e estava segurando uma criança no seu colo, com kipá na cabeça, com peot. E aí ele... Essa senhora veio e falou se os filhos não querem brincar com os netos dela. E aí ela então estava do lado dele, do Rabino, e falou, sabe, não sei se o senhor conhece, meu filho Reuven, ele estudou numa yeshivá uns anos atrás, e ele hoje em dia está empregado, e esses são os meus netinhos, filhos dele. E aí ela começou a contar as dificuldades que ele está tendo agora, que ele começou um novo emprego, e que está ainda meio difícil de conseguir sustento. E o Rabino virou para ela e falou, es wird sein gut, vai dar tudo certo. Quando ela ouviu essa expressão, ela olhou para ele e falou, pera, Mordecai. Aí ele vira para ela e fala, Esther? Eles acharam engraçado, puxa, depois de tantos anos, vão se encontrar num parque e descobrir que aquilo que ele tinha falado anos atrás para ela, que vale a pena o Rick estudar na Yeshivá, o Rick, que hoje em dia era chamado de Reuven, de fato foi estudar na Yeshivá. E olha só, ela está toda orgulhosa com seus netinhos. Então ele diz, eu não sei até que ponto as minhas palavras influenciaram ou não a Esther na época para mandar o filho para a Yeshivá. Mas de qualquer forma, essas palavras que eu falei naquela vez, es wird sein gut, e afirmei para ela que tudo vai dar certo, foi uma afirmação que não foi facilmente esquecida. Era uma afirmação muito positiva e ela lembrou disso e acabou conectando eles agora. Ele diz da mesma forma, quando Yosef diz para os seus parentes que quando vocês saírem daqui do Egito, vocês vão levar o meu corpo junto comigo. Junto com isso, o Yosef faz questão de falar uma frase positiva, uma frase de incentivo para eles. E fala para eles, vai chegar um momento que Deus vai lembrar de vocês e vai tirar vocês daqui. Passaram-se 200 anos de escravidão, de sofrimento, e eles poderiam ter até esquecido dessa promessa, já tanto sofrimento, tantas coisas aconteceram, podia esquecer do Yosef. Mas o fato do Yosef ter usado uma expressão tão positiva que incentivou eles a se manterem firmes, sabendo que o Yosef falou que vai chegar o momento que Deus vai redimir, essa frase foi a chave para eles lembrarem do Yosef mesmo depois de tudo isso. Por isso a Torá agora enfatiza e diz que o Moshe foi se ocupar dos ossos do Yosef, porque o Yosef falou que um dia Deus vai lembrar de vocês, vai redimir vocês, vocês me levem junto. Essa frase foi o que manteve a lembrança deles em relação ao Yosef sempre viva.